Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, cerca de 3 bilhões e 700 milhões de pessoas com menos de 50 anos estão infectadas com herpes tipo 1. Vejam só, é muita gente, né? O herpes tipo A, herpes tipo 1, que é aquela que costuma aparecer na boca, aquela feridinha, que também pode se manifestar em outras áreas do rosto, no tronco e até mesmo nos órgãos genitais. Tem cura? Não tem cura. Tem controle, na verdade, e pode aparecer a qualquer momento. O que muitas vezes é bastante incômodo, não é? Porque fica bastante evidente, especialmente no rosto. E a gente vai falar, vejam só que interessante, a utilização de um anestésico em uma paciente que sentia dores justamente por causa dessas feridas de herpes, acabou levando a uma pesquisa sobre a eficiência de um tipo de gel que pode secar essas feridas. Claro, não cura a doença, mas pode secar a herpes. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor Vinícius Pedrazzi, da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Ele também está acompanhado por Oswaldo de Freitas, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, de Ribeirão. Estão aí com o Ferraz Júnior no estúdio de Ribeirão. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Oswaldo.
Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado por atender a nossa solicitação. Eu e Ferraz vamos tratar desse assunto que me chamou bastante atenção. É interessante, vocês já falaram sobre isso aqui com o Jornal da USP, mas a gente quer voltar a falar porque é uma pesquisa que está caminhando. Eu gostaria primeiro que o professor Vinícius contasse como é que se descobriu a eficácia desse anestésico. Foi isso? Aconteceu por acaso, professor?
Bom dia. Na verdade, não é um anestésico, é uma formulação. E na época, quando eu tive o problema no consultório, eu usei uma série de produtos que o dentista tem no seu arsenal no consultório. Uhum. Né? O que eu fiz foi atender uma paciente que estava com várias lesões de herpes no lábio. E eu tinha de entregar uma reabilitação oral. Geralmente nós não atendemos o paciente nessa época por conta da infectividade e também da dor que a paciente sente. Mas era a época próxima ao Natal, ela muito vaidosa, ela queria sair já com a reabilitação pronta e a gente também fica tomado pelo espírito natalino e isso levou a gente a entrar num acordo. Eu falei, olha, eu vou proteger essas feridas como puder. E a hora que não doer, enquanto não doer, a gente faz o tratamento. Se eventualmente tiver algum problema, nós paramos e ficamos por depois do Natal. Acontece que eu cobri com vaselina, com glicerina, o que nós tínhamos no consultório. E depois de algumas horas, ela ligou com a prótese já na cavidade bucal. E eu fiquei assustado, porque ela ligou, falei, deve ter piorado alguma coisa, né? E a bem da verdade, ela ligou para agradecer que as bolhas tinham estourado e ela estava sentindo já um bem-estar bem maior do que quando ela entrou no consultório.
Um alívio, né?
Um alívio, sim.
Foi a cura daquela herpes? Não foi a cura, né? Mas foi o controle?
Não foi a cura, né? Na verdade, aquelas lesões secaram. E depois de uns 6 anos, ela voltou para uma consulta normal e ela não tinha tido mais episódios. Não quer dizer que ela estava curada, né? Porque caindo a resistência pode voltar.
Perfeito. Isso foi por acaso, então? Essa descoberta, entre aspas?
Eu não gosto da palavra acaso, né? Digo assim, foi uma necessidade do consultório, de atender uma demanda da paciente e... Claro, nessa hora o clínico lança a mão do que ele tem em mãos, né? E foi o que eu fiz. Eu trabalhei como clínico, procurando isolar as feridas para eu ter o mínimo possível de contato com elas e o paciente também ter um bem-estar, porque quando as vesículas incham, elas esticam bastante a mucosa, eventualmente a pele também. Então, eu passei alguns hidratantes que ajudaram a tirar um pouco essa sensação de pele esticada.
Foi a primeira vez que o senhor usou esse recurso, digamos assim?
Foi, porque eu nunca tinha atendido pacientes com herpes. À época, a gente já estava com um controle de infecção bem melhor em consultório, usando, além do EPI, barreiras de esterilização, desinfecção, antissepsia. Então, como eu trocava essas barreiras a cada paciente, eu não vi um problema maior de infecção cruzada. Mas tinha o problema do paciente sentir desconforto. E foi só nesse sentido que nós procuramos usar. Ela fez alguns bochechos com antisséticos, eu embroquei a área com antisséptico também, e pudemos finalizar o atendimento ali com êxito.
Agora, Ferraz, a minha curiosidade é como então aí se partiu para a pesquisa de um produto que possa ter essa eficácia, e isso vem sendo pesquisado, essa pesquisa já vem sendo desenvolvida?
Então, aí depois dessa experiência do Vinícius e também alguns relatos desse fármaco na literatura, nós partimos para a pesquisa por alguns motivos. O principal motivo é que não é agradável para ninguém ter a ferida no lábio. Os medicamentos atuais, você tem que aplicar várias vezes ao dia, por vários dias. Isso constrange a pessoa. Quer dizer, a pessoa deixa de ter uma vida social agradável, né? Devido a esse inconveniente. E além disso, esses produtos, quando aplicados, normalmente eles têm uma coloração branca e aí fica marcado o local. Aí o que pensamos? Vamos desenvolver um produto que, além de ter alta eficácia do ponto de vista farmacêutico, seja esteticamente agradável. De tal forma que você aplica esse produto depois de aí 20 minutos, no máximo, não tem aparência nenhuma que você está com o produto no lábio.
Uhum.
E ele fica por várias horas. E também, esse produto tem uma ação virucida. Então, mesmo que as bolhas estourem ou se rompam, tá? Esse vírus não vai sair para o ambiente, porque ele vai ser capturado pela formulação e vai ser inativado. Uhum. Com isso, traz o benefício, tá? Não só estético, mas também traz um benefício clínico muito bom. E é esse produto que nós estamos trabalhando, tá? Já temos o protótipo. Lógico, tudo que é bom pode ser melhorado, tá? Mas já temos um protótipo que atende à necessidade do cliente.
Muito bom. Agora, professor, ele se aplica apenas aquela herpes na boca ou ela pode ser aplicada também na herpes em outras partes do corpo?
Olha, a gente não pode afirmar que pode ser aplicado em outras partes porque nós ainda não fizemos essa prova de conceito. Teoricamente, sim, uhum. Mas não pode ser categórico em dizer sim, porque não foi feita a prova de conceito.
Ela vai ser feita? Como é que está isso?
Vai ser feita. Quer dizer, a gente precisa caminhar de acordo com as pernas que temos,
claro,
né?
Claro.
Nós temos perna hoje para ir fazendo um de cada vez. Então, do herpes labial, ele está caminhando, tá? Depois do herpes labial resolvido, a gente passa para os outros, inclusive o genital,
uhum.
Que é um problema sério.
Bacana.
Eu tenho mais uma dúvida. Com quantas pessoas o resultado foi eficaz até o momento, professor Osvaldo? E qual é o índice, então, em que o produto não demonstrou o efeito, né, esperado, o efeito desejado?
Olha, nessa prova de conceito que passou pelo Conselho de Ética, né, Comitê de Ética, em pesquisa com seres humanos, o número de pessoas necessárias é em torno aí de 80. Eu não sei o número exato, mas em torno de, tá? E a eficácia, aí quando se fala em eficácia, precisa pensar um pouco, porque o herpes tem várias fases, tá? Quando está na fase inicial, a eficácia chega a quase 100%. Quando está em fases mais avançadas, que é a fase de ferida, aí a eficácia cai porque depende da remissão da ferida. Mas a remissão da ferida é num tempo menor, tá? Então a gente pode dar uma eficácia aí em torno de 80, 85%.
Muito, muito, muito promissor, não é, Ferraz?
Sim. Muito bom. Já foi pedida a patente? Como é que está a comercialização disso?
A patente está em fase final de redação.
Tá.
Tá? Eu espero, entre hoje e amanhã, em colocar no portal da agência USP,
tá,
para eles fazerem a primeira análise e daí dar sequência.
Certo. Quando o senhor acha que pode chegar no mercado? Que as pessoas podem ter acesso a esse medicamento?
Olha, a ida para o mercado, chegar ao mercado, chegar à prateleira da farmácia é um negócio um pouco complicado. Complicado porque depende muito do dinheiro disponível para isso. Por exemplo, se nós tivermos uma parceria com alguém, tá, ou com uma empresa que queira investir e tenha recursos para esse investimento, isso vai sair num prazo muito pequeno.
É, vai depender da indústria farmacêutica, né?
Sim. Agora, se for para a gente continuar fazendo isso até o produto final, aí o tempo é longo.
A perder de vista.
Ah, mas o importante é que você já tem um caminho promissor aí, porque com a patente é um passo significativo que se dá, não é? Quando se parte da pesquisa e se obtém, diante do resultado obtido, né, professores, é bastante satisfatório. Quer dizer, isso certamente deve encontrar quem se interessa e isso deve ser comercializado. Por enquanto, a pesquisa continua nessa fase de testes ainda. Quantas pessoas já fizeram uso do produto, só para a gente registrar?
Olha, em torno de 80 pessoas.
80 pessoas.
Uhum. Tá. Professor Vinícius, você teve mais algum caso que passou, né, de herpes labial, que o senhor chegou, que usou novamente esse produto? Como é que foi isso? Como é que está isso?
Não, essa parte clínica é uma parceria, né? Tá. O professor Oswaldo e a equipe dele fazem todo o desenvolvimento. É um trabalho grande, não foi de cara já que foi feita a formulação semissólida.
Claro.
E a gente tem participado em toda a parte clínica com a orientação de alunos que eu tenho, tanto eu quanto ele, na parte laboratorial. Os alunos dele fazem, na parte clínica os meus orientados fazem. Então nós acompanhamos de perto isso. Já é a segunda aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. E à medida que a gente vai avançando,
claro,
muda-se o estudo, a abrangência. Enfim, temos de buscar resultados bons, nós temos. Temos de ver se eventualmente alguém pode ter algum efeito colateral não desejado, que não aconteceu até agora. Então estamos com a população controlada para poder fazer esse acompanhamento.
E pelo visto os resultados têm sido extremamente positivos e evidentemente promissores, né?
Muito bons, né?
Muito bons.
Tá. Agora, existe perspectiva de quando pode começar os testes para outros tipos de herpes no rosto, herpes genital, por exemplo? Não. Existe essa perspectiva já? Já existe isso no radar aí?
Existe a perspectiva. Provavelmente, meados desse ano, nós iniciamos.
Certo.
Tá?
E nós certamente noticiaremos,
avançar,
né?
Avançar, tá, na pesquisa com herpes.
Sim.
Que a formulação está adequada para isso. Por exemplo, para herpes genital, a primeira prova de conceito é ver se essa formulação ela é adequada para esse local de aplicação.
Perfeito.
Se ela for adequada para esse local de aplicação, aí a gente parte para começar a ver a eficácia.
Certo.
Se ela não estiver adequada, porque é completamente diferente, né? As duas coisas. Aí a gente precisa de adequá-la para depois começar a prova de conceito de eficácia.
Atuação em pele, mucosa, exige todo um trabalho de desenvolvimento que a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na pessoa do professor Oswaldo e equipe, trabalham, né?
Sim.
Então eles têm de ver toda essa parte se adapta da mesma forma, porque mesmo no lábio nós temos mucosa, temos pele, e tem pele e mucosa com mais seratina, menos seratina. Então tudo isso tem de ser
levado em conta,
bem, né, estudado.
Certo. Professor, qual é o tipo de herpes mais comum? Professor Oswaldo.
Olha, de maior incidência o herpes labial.
Certo.
Tá? O genital também tem uma frequência alta. E o zoster, né? Que o zoster nós está no radar, mas ainda não temos, assim, não podemos estimar uma data para tentar ver a eficácia.
Certo.
Tá? Porque hoje produtos similares já são utilizados principalmente no herpes zoster.
Tá? Sim, certo.
Porque é o mais dolorido, né?
Claro. Perfeito.
Muito bem, tá certo. Então, quando essa pesquisa avançar, e nós tivermos aí, portanto, já a questão da patente, a gente volta a noticiar e a trazer os detalhes. Agradecemos a presença em nosso estúdio da USP, Rádio USP de Ribeirão Preto, Vinícius Pedraz, que é da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão, e professor Oswaldo de Freitas, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade. Muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte.
Nós que agradecemos.
Obrigado.